Esdravo, viajantes. Eu sou Jade.
Salve, pessoal. Meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast, viajando com você. Hoje, para Sarajevo, capital da Bósnia e Herzegovina.
Este é o episódio 012 do Papo Viagem Podcast. Você também pode conferir os demais episódios. 4 continentes já foram representados no Papo Viagem Podcast, assim como especiais de Natal e do Ano Novo.
Escute os episódios no site Guia do Nômade Digital. Procure o player na direita. Lá tem a lista dos episódios que você pode escutar.
Esperamos que você goste desse episódio e viaje com a gente para a multicultural Sarajevo, uma cidade cheia de história e muita beleza.
Nos mandem suas dúvidas, críticas ou sugestões para o e-mail contato@guiadonomadedigital.com ou pelas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram. É só procurar por Guia do Nômade Digital.
Com certeza vai ser muito bom conversar com você e também poder te ajudar se você tiver alguma dúvida. As críticas e sugestões ajudam bastante a gente a melhorar.
Papo Viagem Podcast é publicado às quintas no site Guia do Nômade Digital, site sobre nomadismo digital e destinos de viagem.
Assine o feed para receber os novos episódios do Papo Viagem Podcast.
Agora, vamos para Sarajevo. Por que as pessoas devem visitar Sarajevo?
Quando se pensa na Bósnia e Herzegovina, logo vem à mente a Guerra da Bósnia, que é muito recente. E muitos turistas procuram Sarajevo por causa disso, por causa da guerra. Só que a história de Sarajevo vai muito além da Guerra da Bósnia. Sarajevo é uma cidade onde o Oriente e o Ocidente se encontram, e faz jus a esse ditado. Por ser um dos poucos países multiétnicos dos Balcãs, Sarajevo se mostra com muitas faces, todas muito interessantes. Era o estado mais miscigenado da Iugoslávia, onde bosniaques, croatas, sérvios, ciganos e judeus conviviam. É conhecida como a Pequena Jerusalém, sem dúvida uma riqueza inestimável.
É muito interessante que em Sarajevo você pode conhecer em poucos minutos desde mesquitas, igrejas católicas, igrejas ortodoxas e sinagogas, além dos belos prédios vienenses. Então, um dos destaques da cidade é a arquitetura, porque ela é resultado da história tumultuada de Sarajevo. A cidade possui desde prédios da época dos otomanos, do Império Austro-Húngaro, da época do comunismo, da Guerra da Bósnia e dos prédios atuais, que são bem modernos. Além disso, Sarajevo é uma cidade bem bonita, com belas paisagens, montanhas, rios, e que está reconstruída após a guerra.
Além disso, tem preços ótimos, o que atrai os turistas europeus. Pena que os brasileiros ainda não descobriram Sarajevo.
É interessante destacar por que a gente acabou conhecendo Sarajevo. No nosso caso, foi mais uma questão de logística e no final a gente teve muita sorte porque a gente acabou adorando a cidade. A gente estava em Dubrovnik, na Croácia, e a nossa ideia inicial era pegar um avião de Dubrovnik até Zagreb, capital da Croácia. E de lá, depois de uns dias em Zagreb, pegar um avião para Istambul, que era o nosso próximo destino de viagem.
Só que as passagens de avião de Zagreb até Istambul, elas estavam muito caras e a gente ainda teria que arranjar um jeito de chegar até Zagreb, sendo que a gente estava no sul da Croácia. Então a gente começou a ver o que a gente podia fazer e nisso apareceu o Sarajevo, que tem uma quantidade boa de voos para Istambul com um preço que a gente podia pagar.
E acabou, no final das contas, valendo muito a pena, porque a gente acabou conhecendo um lugar que a gente nem tinha imaginado em conhecer, e eu acredito que a gente vai ter outras oportunidades de conhecer Zagreb, então foi um ótimo negócio pra gente. Então a nossa dica é, caso você vá pra Croácia ou um outro país próximo, vale a pena ir até Sarajevo. Se você tá ali pela região dos Balcãs, Sarajevo tá muito perto dos países em volta.
E Sarajevo também é um bom lugar para fazer uma transição entre o Ocidente e o Oriente. Então, quando a gente chegou em Istambul, a gente já estava acostumado com muitas coisas que acontecem lá, que também aconteciam em Sarajevo, mas de forma menos intensa.
Gdje se oči
É muito importante você entender a história da Bósnia e Herzegovina, porque a história é muito forte na cidade.
Três eventos marcaram Sarajevo na história mundial. O primeiro deles foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando em 1914. Os Jogos Olímpicos de Inverno de 1984 colocaram a cidade em destaque. E a Guerra da Iugoslávia marcou a Bósnia de um jeito muito forte e que você vai perceber quando conhecer a cidade. Mas vamos começar pelo começo. Os ilírios foram um dos primeiros povos a habitar o vale que hoje é Sarajevo. Mas os romanos também tiveram por lá, porque a região não é tão longe assim da Itália e de outras áreas dominadas pelos romanos. Foi no século VI que os eslavos vieram ocupar a região e formaram uma pequena cidade chamada Vrabosna, que foi conquistada pelos otomanos em 1429.
Contudo, uma cidade efetivamente foi formada algumas décadas depois. Essa cidade teve como nome Bosna Sarai e ela foi fundada por Izetbek Izetković. Mas foi outra pessoa que transformou a cidade, o Gazi Husrevbek, que construiu muitas mesquitas famosas, bibliotecas e escolas islâmicas.
No século XVI, foi fundada a primeira igreja ortodoxa e os judeus sefarditas, oriundos da Espanha e de Portugal, vieram se somar ao caldeirão cultural que era a Bósnia e Herzegovina naquela época.
O nome Sarajevo vem de Saray Ovası, que em turco significa campos em volta do Saray, que é o palácio. Os otomanos eles governaram a Bósnia e Herzegovina por 5 séculos. Isso acabou transformando a região em um importante centro comercial.
Entre 1878 e 1918, Sarajevo, assim como a Bósnia e Herzegovina, ficou sob domínio do Império Austro-Húngaro, que construiu muito dos belos prédios que a cidade possui hoje.
Uma curiosidade é que a cidade de Sarajevo ela era utilizada pelo Império Austro-Húngaro para testar inovações antes de serem usadas em Viena. Por causa disso, Sarajevo foi a primeira cidade da Europa a ter um sistema elétrico de tram, isso em 1885, e esse sistema de tram é utilizado até hoje.
Em 1914, quando a Bósnia-Herzegovina e Sarajevo pertenciam ao Império Austro-Húngaro, o arquiduque desse império, Francisco Ferdinando, foi assassinado em Sarajevo. Esse foi o início da Primeira Guerra Mundial, mas com a dissolução do Império Austro-Húngaro, no final da Primeira Guerra Mundial, a Bósnia-Herzegovina integrou o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, conhecido como Reino da Iugoslávia. Como você pode perceber, nesse reino, os bósnios não são nem mencionados.
Em 1941, já na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista invadiu esse reino da Iugoslávia e acabou bombardeando Sarajevo. Nessa época moravam muitos judeus em Sarajevo, então judeus, sérvios e ciganos eles foram levados da Bósnia para campos de concentração.
A resistência armada foi liderada por Tito, que libertou Sarajevo em 6 de abril de 1945 e acabou tornando essa cidade uma cidade importante da nova Iugoslávia.
O Josip Broz Tito, ele virou um líder e é incrível como ele é adorado até hoje, apesar de ter sido um ditador. Em 1984, Sarajevo foi a sede dos Jogos Olímpicos de Inverno e isso marcou muito a cidade porque acabou atraindo visibilidade para a cidade e muitos investimentos. Nessa época, ninguém poderia esperar o que iria ocorrer 8 anos depois.
Em 1992, com o processo de dissolução da Iugoslávia, Sarajevo foi cercada pelo Exército Nacional da Iugoslávia e pelo grupo paramilitar bósnio-sérvio.
As pessoas não esperavam por uma guerra e foram bem surpreendidas com isso. Snipers no alto dos prédios, eles atiravam nas pessoas nas ruas e a cidade então ficou isolada.
O sítio Sarajevo e a Guerra da Bósnia foram assistidos pelo mundo todo, porque na década de 90 as telecomunicações já estavam bem avançadas. Mas efetivamente pouca coisa foi feita. O resultado foi 100 mil mortos, infraestrutura completamente destruída e crimes brutais.
A Guerra da Bósnia só terminou com o Acordo de Dayton em novembro de 1995. Esse tratado acabou sendo assinado efetivamente só em dezembro do mesmo ano na cidade de Paris. É interessante destacar que, antes da tentativa de independência da Bósnia, a Eslovênia já tinha conseguido uma independência mais tranquila e a Croácia também tinha terminado seu processo de independência aí com mais problemas de guerras.
Atualmente, o governo da Bósnia e Herzegovina possui um esquema político muito complicado, que é fruto do Acordo de Dayton. Talvez seja o sistema político mais complicado do mundo. Primeiramente, você deve saber que o país é dividido em duas entidades, a Federação da Bósnia-Herzegovina e a República Sérbica.
A Federação da Bósnia-Herzegovina é predominante bosniak, que seria o grupo dos muçulmanos, croata, que seriam em sua maioria católicos, enquanto a República Sérbica, em sua maioria, é sérvia, ou seja, grupos ortodoxos. Só que é importante destacar que a fisionomia das pessoas é igual, e até muitas pessoas deixaram de ser religiosas com o passar do tempo. Na época da guerra, a identificação de uma pessoa, se ela era bosniak, croata ou sérvia, era pelo nome e sobrenome. Isso era uma forma de segregar mesmo os grupos.
Atualmente, a República Sérbica busca mais autonomia. Os croatas têm uma tendência a querer formar uma terceira identidade, enquanto os bosniaks querem um governo mais centralizado. Mas o acordo de Dayton estabeleceu algo bem estranho para a gente, que é o gabinete do alto representante, que nada mais é do que uma pessoa que pode, inclusive, legislar e demitir funcionários. Esses são os chamados poderes de Bonn.
E esse representante é um europeu que vai variando a nacionalidade dele. E além dessa interferência externa, a gente destaca que as forças da OTAN ficaram no território bósnio até 2004. Vale destacar que foi a OTAN que acabou mesmo com a Guerra da Bósnia depois de bombardear os sérvios, porque a ONU estava no território e não foi suficiente para terminar a guerra.
Não quis ser suficiente. Mas aí vem a complicação toda. Nas eleições são três presidentes, ou seja, um representante dos bosniaks, outro dos croatas e outro dos sérvios. Mas para ser eleito, cada candidato deve se afirmar como pertencente a apenas um grupo. Ou seja, você não pode se afirmar bosniak cigano, somente bosniak, ou somente croata, ou somente sérvio. E três presidentes que têm interesses divergentes, é difícil governar um país.
A Câmara dos Representantes e a Câmara dos Povos também possuem essas divisões étnico-religiosas. Isso acaba dificultando os consensos e resulta em poucas leis aprovadas durante um mandato de 4 anos.
Entre 2010 e 2014, a quantidade de leis aprovadas na Bósnia-Herzegovina representou aproximadamente 14% das leis aprovadas na Croácia e 21% das leis aprovadas na Sérvia, ou seja, uma quantidade muito baixa que mostra a dificuldade do governo realmente trabalhar, porque não há unidade nenhuma para que as coisas andem.
Essa divisão compromete o desenvolvimento do país e a Bósnia sofre muito com a taxa de desemprego, que é de mais de 40%. Além disso, de cada 3 jovens, 2 não têm trabalho.
A melhoria da economia da Bósnia-Herzegovina parece passar primeiro pela resolução dos problemas de coesão interna, que são muito complicados, mas que a gente espera e torce para que um dia sejam resolvidos.
A gente destaca que a população atual de Sarajevo é de 370 mil habitantes e atualmente o maior grupo étnico são os bosniaks, cerca de 70% da população. O segundo maior grupo são os sérvios, 2%, e os croatas ocupam a terceira posição, cerca de 7%. Destaca-se que antes essa diferença era bem menor. Sarajevo era formado por vários povos, como judeus, ciganos, então tinha uma população bem variada e agora está mais concentrada nos bosniaks, que seria o grupo muçulmano.
Muito porque as guerras expulsaram muita gente, mataram muita gente, acabou levando a isso. Quando você for visitar Sarajevo, você precisa saber de alguns dados gerais, mas que são bem importantes.
As línguas oficiais da Bósnia são bósnio, croata e sérvio. Só que essas línguas são praticamente iguais, então as pessoas que falam uma delas entendem as outras línguas. A principal diferença está no alfabeto. Enquanto o bósnio e o croata usam o alfabeto latino, o sérvio usa o alfabeto cirílico, que é o mesmo da língua russa.
Os jovens falam inglês muito bem, e as pessoas mais velhas podem falar russo ou alemão.
Isso porque muitas pessoas fugiram da Bósnia, principalmente para a Alemanha e também para países nórdicos. E o russo porque é uma língua muito parecida com as línguas eslavas do sul.
A moeda da Bósnia-Herzegovina é o marco conversível, que antigamente era atrelado ao marco alemão, por isso o termo marco conversível. conversível. E hoje é atrelado ao euro, que é a nova cara do marco alemão.
A gorjeta, na maioria das vezes, não está incluída na conta, mas você sempre tem que se certificar sobre isso. As gorjetas usuais são de 10% quando o serviço for realmente bom.
Em relação ao plug da tomada, o tipo utilizado na Bósnia e Herzegovina é o tipo C, o antigo de dois pinos do Brasil, e também o tipo F, que é um tipo C com algumas modificações para trazer mais segurança, mas eles são totalmente compatíveis entre si. O que você deve fazer é levar um adaptador do nosso tipo atual, que é o de três pinos, para o tipo C, que tem dois pinos.
Com relação ao visto, não é necessário visto para entrar na Bósnia e Herzegovina, e pode ficar lá até 90 dias. Agora vamos falar um pouco sobre custos gerais da Bósnia e como economizar no país e na cidade de Sarajevo. A hospedagem em Sarajevo, no nosso caso, custou 25 euros a diária e um quarto privativo num hostel para duas pessoas e bem localizado no centro da cidade.
Os nossos outros gastos se dividiram entre a alimentação, as atrações pagas e o transporte. Nós gastamos aproximadamente 25 euros para duas pessoas. Isso é porque a gente fazia sempre uma refeição fora, tomava o café no hostel, porque tinha café da manhã, e uma outra refeição no hostel. Então a gente acredita que a média por pessoa seja entre 25 e 30 euros.
Para economizar em Sarajevo, a dica é sair um pouco do centro, porque os preços lá são um pouco mais altos, e em direção à região mais moderna da cidade. Você vai encontrar lá restaurantes com preços muito bons. A gente acabou encontrando um restaurante com um ótimo preço, então é uma boa área para almoçar ou jantar.
As atrações não são caras e há muitas atrações gratuitas. E uma outra forma de economizar é utilizar o transporte público, mas que não é tão fácil assim, porque às vezes falta informação.
Sobre a melhor época para viajar para Bósnia e quanto tempo ficar em Sarajevo, a gente destaca que a Bósnia e Herzegovina possui dois tipos de clima. Um clima típico das montanhas, como o da capital Sarajevo, e um clima mais mediterrâneo nas áreas baixas, perto da Croácia.
A melhor época para visitar Sarajevo vai depender do que você quer fazer lá. Porque no inverno, em janeiro e fevereiro, os locais e turistas visitam as montanhas ao redor de Sarajevo para poder esquiar ou mesmo relaxar. São atividades possíveis no inverno do país, mas as temperaturas são bem frias e tem muita neve.
No verão, entre julho e começo de setembro, o clima é quente e seco. A gente destaca que muitas vezes é quente demais.
Quente de suar, sim. É realmente um clima muito abafado. Se levarmos em consideração as temperaturas medianas em torno de 25 graus Celsius e uma precipitação baixa, a melhor época para visitar Sarajevo é junho e setembro. Mas os meses da primavera e outono também possibilitam conhecer a cidade sem passar muito calor ou sem passar muito frio.
Vale destacar que em Sarajevo tem uma população muçulmana bem considerável. Então, no mês do Ramadã, é comum que a cidade fique parada durante o dia. E esse período ele varia, porque o calendário islâmico é diferente do calendário ocidental, então é bom verificar antes qual é o período do Ramadã que vai acontecer no ano. No nosso caso, a gente foi alguns dias depois do Ramadã, por sorte, em julho. E a gente destaca que estava bem quente, deu 37 graus de máxima, só que a cidade não estava tão cheia assim. E sobre quanto tempo ficar em Sarajevo, a gente recomenda 3 diárias para conhecer a cidade.
Para chegar a Sarajevo, há apenas um aeroporto, o aeroporto de Sarajevo, que recebe voos de países dos Balcãs e também da região leste da Europa e Turquia. Ele fica até bem próximo do centro, no distrito de Butmir, mas a ligação com o transporte público infelizmente não é muito boa. Até havia uma companhia aérea bósnia, mas já não existe mais, assim como o ônibus direto que ligava o aeroporto até o centro da cidade.
Uma forma de chegar e sair do aeroporto é pegar um ônibus, mas que não é muito recomendável. O ônibus 36, junto com o tram, leva até o centro de Sarajevo, e o ônibus 103 deixa do outro lado do rio, mas é bem próximo do centro, e eles podem ser utilizados também para chegar ao aeroporto. No caso de Sarajevo, a gente recomenda pegar um táxi porque é a forma mais tranquila de chegar até o aeroporto e de sair do aeroporto.
O táxi até que é caro se for comparado que a distância do aeroporto até o centro é bem pequena, algo em torno de 10 quilômetros no máximo. Só que os taxistas, quando eles percebem que você é turista, eles querem cobrar pelo menos o dobro. Por isso a gente recomenda que você fale com o hostel, com o hotel e pergunte quanto custa o táxi, para você ter uma ideia. E se o taxista não gostar da sua oferta, negocie ao máximo. Negociação é algo importante em Sarajevo.
Outra forma de chegar até Sarajevo é por ônibus. Tem vários ônibus que ligam os países em volta até a capital da Bósnia-Herzegovina. No nosso caso, a gente chegou a Sarajevo partindo de Dubrovnik, na Croácia. A estação principal de ônibus de Sarajevo, Autobusna Stanica, fica ao lado de uma estação de tram, então fica bem fácil de chegar ao centro a partir da estação de ônibus. E essa estação ela recebe muitos ônibus da Croácia e também de outros países europeus.
Já a estação de ônibus conhecida como Lukavica, ela atende a área da República Sérbica, então tem como destinos principais Montenegro e Sérvia, mas não é a mais utilizada.
Vale destacar que os ônibus, em viagens longas, eles cobram uma taxa para você colocar a bagagem no bagageiro. Pode até parecer um pouco estranho para nós, porque a gente não paga isso no Brasil, mas nos Balcãs a gente viu que é bem comum ter que pagar para colocar a mala embaixo no ônibus. Na Croácia foi a mesma coisa.
Para chegar a Sarajevo ou sair de Sarajevo de trem, há algumas formas. Há uma linha internacional de trem que liga Zagreb a Sarajevo, mas tem apenas um horário de funcionamento e leva em torno de 9 horas de viagem, que é mais ou menos o horário do ônibus. Também há uma linha entre Ploč, que fica na Croácia, Mostar e Sarajevo. Tem um visual incrível, foi mais ou menos o que a gente fez de ônibus. É um visual montanhoso muito lindo, mas a gente quer destacar que são essas linhas. Não tem muitas linhas de trem e são bem simples, mas tem um certo conforto.
E além disso, a gente leu que os trens podem quebrar com frequência. Outra forma de chegar até a Bósnia-Herzegovina é de carro. Só que não é recomendável sair da estrada de asfalto porque em algumas áreas tem o risco de minas. E além disso, como o terreno é bem montanhoso, você tem que tomar cuidado com as curvas e também pelos túneis que você tem que passar. Agora, qual é o melhor jeito para se deslocar em Sarajevo?
Eu vou usar a minha velha frase, que é caminhar, caminhar e caminhar. Caminhar é a melhor forma para conhecer o centro histórico de Sarajevo e também as redondezas. O outro lado do rio, a gente caminhou bastante e conseguiu conhecer bem a cidade.
O centro da cidade de Sarajevo é bem compacto, é uma vantagem de deslocamento. Se você quer ir em alguma atração um pouco mais afastada, aí sim você pode pegar o tram ou o ônibus. A cidade, como a gente falou anteriormente, tem trams, só que já são trams um pouco velhos. Eles servem para cumprir a função. Uma forma de conhecer o centro da cidade é pegar o tram, porque tem um circuito em volta do centro de Sarajevo.
Os tickets do tram podem ser comprados em pequenos quiosques e tabacarias, como é comum em muitas cidades da Europa. Utilizar o ônibus também não é muito simples. É mais aquela coisa que eu já tinha falado, né? A dificuldade em encontrar informações seguras sobre as rotas, para você não parar num lugar totalmente distante do que você queria antes.
Os táxis podem ser utilizados como uma forma de quebrar um galho mesmo, só que o problema, como a gente falou, é o taxista cobrar um valor muito alto pela corrida. Isso é bem comum em acontecer com os turistas, os taxistas tentarem passar a perna e cobrarem mais.
Para se hospedar em Sarajevo também não tem segredo. Primeiramente, você deve saber que a cidade fica num vale. Então, Sarajevo tem montanhas altas e íngremes. É melhor você não escolher uma hospedagem nas montanhas, por exemplo. A gente acha mais interessante você se hospedar em Barčašė, o centro de Sarajevo.
A grande vantagem do centro é que ele está bem localizado e a maioria das atrações turísticas está ali ao redor, estão ali no centro, então você vai conseguir visitar caminhando. A gente se hospedou em uma rua bem legal, cheia de bares, bem movimentada, bem no centro de Sarajevo.
Agora vamos dar umas pequenas dicas para como ficar seguro em Sarajevo. São dicas bem simples, porque Sarajevo é uma cidade segura.
Como Sarajevo sofreu muito com a guerra, ainda se encontram muitas minas no território. Então não é recomendável sair da estrada, de áreas pavimentadas, e nem andar em locais que parecem abandonados, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, pode ter uma mina lá.
Tirando isso, a Bósnia-Herzegovina é um país seguro, principalmente nas cidades menores. Em Sarajevo até acontecem furtos e golpes com turistas, mas a probabilidade é pequena, ainda mais quando a gente compara com as cidades brasileiras. Apenas seja cauteloso com as suas coisas.
Há bastante poluição atmosférica na Bósnia, inclusive em Sarajevo, e os invernos na cidade costumam ter alguns dias com muita poluição. Então, caso você tenha problemas respiratórios, fique atento, porque o inverno na Bósnia pode te causar problemas.
Em relação à comida e à bebida, você pode ficar tranquilo, porque a qualidade tanto da água quanto da comida na Bósnia-Herzegovina e em Sarajevo é muito boa.
Agora a gente vai falar um pouco sobre os principais pontos turísticos da cidade de Sarajevo. Primeiramente, a gente vai falar da famosa Ponte Latina.
A Ponte Latina, sobre o rio Miljacka, é um dos monumentos mais famosos de Sarajevo e é a ponte mais antiga dentre as pontes preservadas de Sarajevo. Ela foi construída no século XVIII e é conhecida por ter ocorrido o assassinato do arquiduque austro-húngaro Francisco Ferdinando nas suas proximidades.
O Francisco Ferdinando foi assassinado pelo nacionalista sérvio Gavrilo Princip, e a gente destaca que o assassinato não foi na ponte, foi numa esquina em frente à ponte. E com esse assassinato, acabou ativando o sistema de alianças entre os países europeus, que acabou culminando com a Primeira Guerra Mundial.
Na esquina onde foi assassinado Francisco Ferdinando, há o Museu Sarajevo 1878-1918, que apresenta obras sobre a história de Sarajevo no período do Império Austro-Húngaro.
E esse museu, além desse prédio, engloba outros prédios nas suas proximidades, e esses prédios apresentam outros períodos históricos da cidade de Sarajevo. Então, o Museu Sarajevo engloba praticamente todos os períodos da história da cidade.
Outra atração turística super importante de Sarajevo é o seu centro histórico, chamado de Bartchasha.
Esse é o coração de Sarajevo. Esse centro ele foi construído no século XVI. E a gente gostou bastante do centro porque tem ruas estreitas, com várias lojas de souvenir e ótimos restaurantes tradicionais da Bósnia.
Dizem que o centro de Sarajevo consegue te levar aos tempos antigos, na época da dominação otomana na Bósnia. E realmente tem uma atmosfera bem oriental, algo bem turco, eu diria.
O centro histórico é bem movimentado, atrai bastante turistas e a gente destaca uma das principais ruas, a Kazandljuk, que é uma das ruas mais antigas e é um local perfeito para quem quer comprar souvenirs, inclusive uns recipientes de cobre bem bonitos que servem para fazer o tradicional café bósnio.
Esse é um souvenir tradicional, original, que vale a pena comprar na Bósnia.
E aqui a gente viu algumas pessoas fazendo na hora, martelando lá para fazer os utensílios para beber o café.
No centro histórico há também a Sebile, que é uma fonte construída no final do século XIX com o estilo mouro, um dos pontos turísticos mais fotografados da cidade, sem dúvida alguma. E essa praça fica cheia de pombos com pessoas alimentando os pombos. Até hoje as pessoas fazem isso e a gente não entende, mas tudo bem.
E além disso, no centro histórico estão localizados os principais hotéis, os principais restaurantes e as principais igrejas, mesquitas, que a gente vai falar depois. Próximo do centro histórico está localizado o prédio da antiga prefeitura, o Viekinica.
Essa é uma das construções mais relevantes do período austro-húngaro, mesmo que a arquitetura tenha inspiração moura, nem lembra a arquitetura da época do Império Austro-Húngaro, porque a inspiração veio da mesquita e da escola de Hassan II no Cairo.
Esse prédio ele tem um alto valor histórico e, como a gente falou, ele é bem bonito no interior e no exterior, só que ele acabou sendo profundamente danificado na Guerra da Bósnia e Herzegovina.
Na época, o prédio ele era uma biblioteca nacional e ele tinha vários livros antigos e praticamente tudo se perdeu no incêndio. No total, foram 2 milhões de livros incendiados. mas com a reconstrução ele voltou a ser o centro daquela região e hoje ele pode ser visitado pagando o equivalente a 2 euros.
Além desse prédio, onde foi a antiga prefeitura e onde atualmente é a Biblioteca Nacional, a gente destaca outros prédios antigos do período austro-húngaro, que são bem bonitos, como o prédio dos Correios e o prédio da Universidade de Sarajevo. Mas você vai ver também outros prédios de hotéis e até de teatros que valem a pena visitar e tirar uma foto.
Outro ponto turístico muito interessante e histórico de Sarajevo é Inakucha.
Essa construção fica do outro lado da antiga prefeitura de Sarajevo, da Biblioteca Nacional. E a Inakucha é uma casa em estilo otomano, bem antiga, que possui uma história bem surpreendente.
Apesar de hoje ser um restaurante tradicional bósnio, na época da construção do prédio da antiga prefeitura, Inakucha se localizava onde hoje está o prédio. O dono da casa não queria vender o terreno de jeito nenhum. E ele só aceitou desde que pagassem uma alta quantia e que reconstruíssem a casa do mesmo jeito que ela se encontrava, só que do outro lado do rio. E parece que deu certo, porque Inakucha é muito bonita.
E o legal dessa casa é que é uma casa estilo otomano, então é uma das poucas que a gente viu na região turística. Outra atração de Sarajevo que vale a pena ser visitada, a Mesquita do Imperador, chamada de Careva de Tsamia.
A Mesquita do Imperador foi construída em 1566, a mando do Sultão Suleiman, o Magnificente.
Essa mesquita ela fica localizada do outro lado do rio, perto da Ponte Latina. E ela é muito conhecida porque ela possui um domo na área de oração e mais 3 domos pequenos. As pessoas garantem que o minarete octogonal dessa mesquita é um dos mais bonitos da Bósnia-Herzegovina.
A gente não tem como saber muito, né, se é ou não, mas a mesquita por dentro, do que a gente pôde ver, é realmente muito bonita.
Essa mesquita, como a gente falou, está localizada no outro lado do rio, e essa região era onde surgiu mesmo Sarajevo e onde foi o início da cidade. A gente não conseguiu entrar nessa mesquita, a gente não sabe se ela é aberta aos visitantes, então você consegue vê-la de fora e tentar ver um pouco como ela é por dentro a partir dos muros.
Pelas janelas. Agora uma mesquita que você pode visitar e nós visitamos é a mesquita Gazi Husrev Beg, que fica no centro histórico de Sarajevo.
Essa é considerada a mesquita mais importante da Bósnia-Herzegovina, então você deve visitá-la. Ela foi construída entre 1530 e 1531 pelo arquiteto persa Adnan Ezi Ali, que era o arquiteto principal do Império Otomano nessa época.
O que mais nos chamou a atenção foi a construção muito branca, o interior bem decorado, mas sem exagero, e a fonte chamada de Shadrivan, que realmente é muito bela e nós tiramos muitas fotos dessa fonte.
O clima na mesquita é bem receptivo aos turistas, a gente foi bem atendido e também bem instruídos da forma de se comportar na mesquita, da maneira certa de agir mesmo nessa mesquita.
Essa foi a primeira vez que a gente foi numa mesquita e foi uma experiência muito boa.
Para entrar na mesquita, a gente pagou R$4 por pessoa e eles emprestaram lenço sem custo extra. Mas algo muito interessante também é a Torre do Relógio, chamada de Sahat Kula, que fica ao lado da mesquita. Ela impressiona devido à arquitetura de séculos atrás e também a função desse relógio, porque é um relógio que indica os 5 momentos da oração do dia dos muçulmanos. Então é um relógio da lua, que se baseia no pôr do sol.
A Ainda no centro histórico de Sarajevo, há o Bazar de Sarajevo, chamado de Dugbezistan. Ele possui várias lojas e tem mais ou menos 5 séculos de existência.
Isso foi resultado muito da influência do Império Otomano, com área comercial muito forte. E a gente destaca que o bazar não é muito grande, mas é legal para passear. Você vai encontrar outras opções fora do bazar. Todo o centro histórico de Sarajevo parece um bazar turco. É bem interessante e bem legal caminhar pelos bazares da cidade.
Em relação às igrejas católicas, as duas principais igrejas católicas de Sarajevo são a Igreja de Santo Antônio e a Catedral do Sagrado Coração de Jesus. A Igreja de Santo Antônio fica do outro lado do rio, oposto ao centro histórico, no distrito de Bistrik. E ao seu lado está o Monastério Franciscano. O monastério ele foi construído no século XIX e a igreja no começo do século XX, na época do domínio do Império Austro-Húngaro na Bósnia.
O monastério ele possui vários manuscritos importantes e também várias obras de arte. E o que chamou a atenção da gente foi a arquitetura externa dessas duas construções e a cor avermelhada, bem atual e que dá um visual bem legal dessas construções.
Na frente do Monastério Franciscano e da Igreja de Santo Antônio, fica a cervejaria mais importante da Bósnia e Herzegovina, chamada de Sarajevska Pivara.
Mas a igreja mais importante da Bósnia e Herzegovina, com certeza, é a Catedral do Sagrado Coração de Jesus. Essa igreja fica no centro histórico de Sarajevo, na rua Ferradia. A catedral data de 1889 e ela mescla elementos góticos e românicos.
Os arquitetos e pintores vieram da região da Áustria-Hungria e eles foram responsáveis por trazer a beleza que a catedral tem. Apesar de que a Catedral do Sagrado Coração de Jesus foi quase destruída na Guerra da Bósnia, assim como a maioria dos prédios históricos que se vê hoje na cidade.
A gente visitou essa igreja gratuitamente e o interior dela também é bem bonito, vale a pena visitá-la.
Na frente da igreja tem uma estátua do Papa João Paulo II.
Outro ponto turístico da cidade de Sarajevo é a Pira do Fogo Eterno, a Vjekna Vatra. E essa pira ela fica localizada na esquina entre a rua Ferradia e a Marsala Tita. Basicamente é um monumento em memória às vítimas da Segunda Guerra Mundial, já que muitas pessoas morreram, principalmente judeus.
Como tínhamos falado, a cervejaria Sarajevska Pivara fica na frente da Igreja de Santo Antônio. Depois de conhecer a igreja, você pode, por exemplo, conhecer essa cervejaria, que foi inaugurada em 1864 e é a maior cervejaria da Bósnia e Herzegovina. Ela tem licença de marcas internacionais, possui muitas marcas próprias de cervejas, sucos, vodka, além de ser dona de empresas alimentícias, ou seja, é uma empresa relativamente grande.
Essa foi a primeira planta industrial da Bósnia e foi a maior cervejaria do Império Austro-Húngaro no começo do século XX. Com certeza é um monumento bósnio que acabou sobrevivendo a todas as dificuldades que o país passou. É um símbolo da cidade de Sarajevo. A arquitetura da cervejaria é bem impressionante, é típica do século XIX.
E você pode conferir o Museu da Cerveja que fica na Sarajevska Pivara por aproximadamente R$6 ou 3 marcos conversíveis. Também há um restaurante dentro da cervejaria, num lugar super espaçoso para você provar muitas cervejas, que eles têm várias, e também comer alguma comida típica da Bósnia. Mas não é muito barato esse restaurante.
Com relação às igrejas ortodoxas de Sarajevo, a gente destaca, primeiramente, a Igreja Ortodoxa de São Miguel Arcanjo. Essa igreja ela possui características das igrejas do século XII até XIV, mas ela só foi mencionada pela primeira vez em 1539.
Conta-se que havia uma igreja cristã no local dessa igreja já no século V, que seria algo muito antigo. Mas a Igreja de São Miguel Arcanjo ela foi tantas vezes destruída pelo fogo que hoje ela possui elementos do século XVIII.
Na igreja você encontra um museu, e esse museu possui muitas obras de arte, principalmente dos séculos XVII e XVIII.
Apesar da Igreja Ortodoxa de São Miguel Arcanjo ser a mais antiga, é a Catedral Ortodoxa a mais importante para essa religião.
A construção da Catedral Ortodoxa não é muito antiga. Ela foi construída em meados do século XIX, no ano de 1868. E o que impressiona é a sua arquitetura, porque foram utilizados elementos barrocos e um estilo bizantino sérvio.
Assim como quase todos os prédios de Sarajevo, a Catedral Ortodoxa foi profundamente danificada na Guerra da Bósnia. Só que o governo grego ajudou na reforma desse importante monumento da Bósnia-Herzegovina. E é um monumento muito bonito e impressionante. Essas igrejas ortodoxas que nós falamos estão todas perto da região do centro, totalmente acessíveis apenas por caminhada.
Outra religião que marcou a cidade de Sarajevo foi a religião judaica. Então você vai encontrar na cidade algumas sinagogas.
Há o templo antigo, construído no século XVI, mas que hoje é um museu judaico. Um museu que não tem tantas obras, mas é conhecido por ter uma visita guiada muito boa, que explica muito a história desse povo em Sarajevo.
A sinagoga mais utilizada pelos judeus em Sarajevo é a sinagoga Ashkenazi, e ela foi construída em 1902. Só que ela também foi muito danificada na guerra, assim como outras construções religiosas.
Vale destacar que durante a ocupação nazista, os judeus eles foram levados para os campos de concentração e isso acabou fazendo com que a comunidade judaica da Bósnia diminuísse muito. Eu vi números que diziam que dos 10 mil judeus bósnios, apenas 1.000 sobreviveram em 1945. E acredito que muitos deles tenham se mudado, por isso que há apenas uma sinagoga em funcionamento em Sarajevo hoje.
Uma das principais atrações de Sarajevo é o Museu Nacional da Bósnia-Herzegovina, ou Zemaljski Muzej.
O Museu Nacional ele chegou a ser fechado por falta de recursos, mas reabriu em setembro de 2015. Quando a gente estava em Sarajevo, a gente não pôde visitar esse museu porque ele estava fechado, mas ele tem um tesouro único.
Nesse museu você vai encontrar o livro judeu Haggadah, que foi feito no século XIV por calígrafos judeus e ilustradores muçulmanos da Espanha. Esse manuscrito ele foi levado da Espanha pelos judeus sefardistas, que fugiram da Inquisição Espanhola no século XV.
Na Segunda Guerra Mundial, os nazistas invadiram Sarajevo e o livro só não foi destruído ou roubado porque o curador do museu, Dervis Korku, que era muçulmano, escondeu o livro embaixo de uma mesquita ou de uma casa de um muçulmano, não se sabe muito bem, mas ele arriscou a sua vida para salvar esse livro tão importante da história dos judeus e da história da Bósnia.
O livro também quase foi perdido na Guerra da Bósnia. Ele teve que ser resgatado do museu pelo diretor, o Enver Imamovic, com a ajuda de policiais, e eles tiveram que atravessar as ruas que estavam monitoradas pelos snipers sérvios. Eles conseguiram pegar o livro e acabaram escondendo em um buraco no Banco Central, uma espécie de esconderijo.
Depois da guerra, o presidente do país e o líder da comunidade judaica chamaram a imprensa para mostrar que o livro estava inteiro, numa área segura, e ele foi transferido de volta para o Museu Nacional.
E eu acabei lendo uma entrevista em que o diretor do museu, que salvou o livro, ele afirmou o seguinte: apesar dos nacionalistas sérvios tentarem separar identidades étnicas no país, a maioria dos bósnios, especialmente Sarajevo, não se via como muçulmanos, croatas ou sérvios. Eram todos uma parte de uma identidade compartilhada. Era importante, assim como outras heranças de outras culturas. E isso ele acredita que era o que faz da Bósnia uma mistura cultural rica que os nacionalistas queriam destruir. Então o Haggadah, esse livro judaico, era um dos símbolos desse caldeirão da Bósnia, um marco mesmo do país. Esse livro ele tem um valor inestimável e é o único da época que ele foi escrito.
O Museu Nacional também possui outras preciosidades, com um manuscrito muito antigo do Alcorão, tem toda uma área dedicada à arqueologia e à etnologia, além de história natural. Ou seja, um museu com diversas áreas interessantes para poder entender a Bósnia em sua totalidade, sua história, seus costumes e sua natureza. Além disso, o prédio é muito bonito, típico do período do Império Austro-Húngaro.
Outro lugar que você pode ir para tirar uma foto é na Academia de Belas Artes e na Ponte Festina Lente. A Academia de Belas Artes Sarajevo, ela está abrigada em um dos prédios mais bonitos da cidade, que originalmente foi uma igreja evangélica em 1899, na época do Império Austro-Húngaro.
Na década de 70, o prédio passou para o domínio da cidade, deixou de ser uma igreja evangélica e ele foi modificado e adaptado para receber a Academia de Belas Artes em 1981. A ponte modernista que fica na frente da Academia de Belas Artes, chamada Ponte Festina Lente, ela é tão bela e tão impressionante quanto o prédio e foi inaugurada recentemente, em 2012.
Essa ponte é um novo símbolo da cidade e foi uma concepção dos estudantes da universidade. Outro local que você pode visitar perto do centro de Sarajevo é o Parque Vrelo. Ele fica perto do aeroporto, a 15 quilômetros do centro da cidade.
O Parque Vrelo é um reduto de tranquilidade e tem fontes de água cristalinas que são lindas demais. São imagens maravilhosas, poder conhecer aquele parque é algo muito interessante. E o mais legal é que, dependendo da época do ano, o parque tem uma cara diferente. Então você pode visitar Sarajevo no inverno e visitar o parque, e no verão e também visitar o parque.
Para chegar lá, a melhor forma é ir de táxi e a entrada para entrar no parque é de 2 marcos conversíveis.
Outra atração turística para quem quer observar a natureza, contemplar a cidade, é conhecer o Forte Amarelo.
O Forte Amarelo é um dos melhores locais de Sarajevo para ver a cidade do alto. E ver a cidade do alto é sempre uma atração em qualquer lugar, em qualquer viagem. E o mais interessante é que a Bósnia e Herzegovina, ela possui um terreno bem montanhoso. E Sarajevo não é diferente. Então você vai encontrar lá um dos melhores pontos para ter uma vista da cidade. Essa fortificação do século XVIII, ela fica bem próxima do centro da cidade e foi construída para proteger a cidade de Sarajevo.
Apesar de ficar próximo da cidade, a subida é um pouco cansativa, mas vale a pena. Até um bar no Forte Amarelo, com mesinhas e bancos para você curtir a vista. No mês do Ramadã, muitos quebram o jejum vendo o pôr do sol nesse forte. Eles chegam até a disparar um canhão para avisar todo mundo que o jejum foi quebrado e que a festa pode começar.
Você consegue chegar a pé do centro histórico de Sarajevo até o forte e você passa por um cemitério, o Cemitério dos Mártires, e vale destacar que a maioria das tumbas desse cemitério é da época da guerra. É bem chocante. Como a gente falou, Sarajevo foi sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1984 e, se você quiser, você pode visitar a pista de bobsled desses Jogos Olímpicos.
A pista de bobsled é um dos mais emblemáticos monumentos que contam a história de felicidade dos Jogos Olímpicos que a cidade viveu, mas também o horror e a destruição que a Guerra da Bósnia trouxe. Para conhecer a ruína das pistas, hoje cheias de grafite e muitas vezes usadas por usuários de drogas, é recomendado fazer um tour guiado, por segurança mesmo. Porque além dessa questão de que pode ter algum usuário de droga, na floresta em volta da pista sobraram minas escondidas, porque ali era uma área que os snipers usavam para atacar a cidade.
Então, boa parte da pista foi destruída pelos sérvios para servir como uma estrutura para as armas do exército na Guerra da Bósnia. A atração principal de Sarajevo é o Túnel da Esperança. E por que ela é tão importante? Durante o sítio de Sarajevo, tinha muita dificuldade de conseguir suprimentos básicos porque a cidade estava isolada e os sérvios tinham cercado a cidade. Então, nesses anos de bloqueio, a única solução encontrada para evitar esses problemas de falta de suprimento foi construir um túnel entre a área não sitiada, chamada de Butmir, e o restante da cidade. E esse túnel, então, passaria por baixo do aeroporto, que seria bem a área de divisa entre as duas áreas.
O túnel tinha aproximadamente 800 metros de comprimento e 1,5 metro de altura, mais ou menos. Por lá passaram soldados, mantimentos básicos como comida, armas e combustíveis para ajudar na resistência.
E o mais interessante é que uma família disponibilizou a própria casa para servir como um esconderijo, vamos dizer assim, para o túnel.
A casa usada para construir o Túnel da Esperança hoje é um museu, que permite a visitação de um pequeno pedaço do túnel, além de vídeos e fotos desse período, muito doloroso e marcante de Sarajevo. Esse museu torna palpável o sofrimento do povo bósnio durante quase meia década e, sem dúvida, conscientiza os visitantes de que a guerra não deve ser tolerada. É um tipo de atração difícil, porque eu vou garantir para você que você não vai sair feliz dali, mas você vai sair, acho que, com uma cabeça diferente.
Como a gente falou, o túnel fica próximo ao aeroporto de Sarajevo. Uma forma de chegar lá é de tram e depois pegar um táxi. E para você visitar o museu, você paga um ingresso que custa 10 marcos conversíveis.
Ainda na temática da Guerra da Bósnia, a Galeria 11/7 de 1995 se dedica a recontar e problematizar o genocídio ocorrido na cidade da Bósnia de Srebrenica, no final da Guerra de Independência do país.
Foram mais de 8 mil pessoas assassinadas pelo exército sérvio durante poucos dias. Todos eles eram refugiados em busca de abrigo em uma área chamada de Segura pela ONU.
Já no final da guerra, essas pessoas foram assassinadas porque simplesmente eram muçulmanos e o exército sérvio tinha como principal alvo os bosniaques.
Os assassinados foram homens com idade jovens, adultos e velhos.
E muitos adolescentes foram assassinados e todas essas pessoas, em sua grande maioria, eram camponeses, ou seja, não tinham nenhum tipo de treinamento militar e não representavam nenhuma ameaça séria ao exército sérvio. Foi simplesmente um tipo de limpeza étnica.
Você vai encontrar na exibição fotos, vídeos e áudios que acabam compondo essa exposição permanente de Srebrenica e que são documentos importantes para reconhecer a série de crimes que foram feitos contra a humanidade e que ainda hoje são impunes.
Porque até hoje, esse episódio em Srebrenica não foi reconhecido como genocídio pela ONU, porque a Rússia, que faz parte do Conselho de Segurança da ONU, apoia a Sérvia. Então, até hoje, esse genocídio não foi reconhecido internacionalmente, mesmo que hajam vídeos, que você vai ver lá, fotos, provas e muitos outros fatos que comprovam a morte dessas pessoas por serem bosniacas. Algo que a exposição deixa muito claro é a fraqueza da ONU, que mandou um exército holandês composto por soldados que não tinham experiência e que não conseguiram proteger essas pessoas.
Essa exibição vai marcar bastante você, então você tem que estar preparado para ler mesmo a respeito, tem imagens até fortes, então é um lugar para você pensar mesmo e refletir um pouco sobre como as coisas aconteceram e acabam acontecendo também hoje em dia. Para visitar a Galeria 11 de Julho de 1995 é bem fácil. Ela fica localizada do lado da Catedral Católica, no Centro Histórico de Sarajevo, e ela custa apenas 12 marcos conversíveis.
Se você quer conhecer outras atrações da Bósnia-Herzegovina, nós vamos mostrar agora alguns passeios que você pode fazer a partir de Sarajevo. O primeiro deles é a cidade de Mostar.
A gente descobriu que Mostar é a segunda principal cidade turística da Bósnia e que é muito visitada. Só que no nosso caso a gente descobriu isso um pouco tarde e a gente acabou não conseguindo encaixá-la no nosso planejamento de última hora. Mas a gente recomenda você visitar Mostar porque ela é muito bem falada e é um destino que os turistas desejam muito visitar.
A sua ponte, chamada de Stari Most, é o símbolo da cidade, muito bela. E a cidade velha, que é o centro histórico otomano, é patrimônio da Unesco, junto com essa ponte.
Essa ponte sofreu com a guerra também, mas ela foi reconstruída com o apoio da Unesco. Para ir até a cidade de Mostar, a partir de Sarajevo, a melhor forma é pegar um ônibus. Até tem um trem que a gente comentou, mas ele quebra muito, então a gente sugere pegar um ônibus. Outra atração que você pode visitar a partir de Sarajevo é ir até a vila de Blagaj. Nessa vila está localizado um monastério dervish, ou tek, que é uma corrente do Islã.
Lá eles fazem aquelas danças rodopiantes e o monastério fica do lado de um rio com águas cristalinas, um verde muito incrível no meio das montanhas. Sem dúvida, uma paisagem sensacional. Outra atração é a montanha Visočica, perto da cidade de Visoko. Essa montanha, ela tem uma forma de uma pirâmide, e que possivelmente seria a primeira pirâmide do continente europeu. Mas a gente não tem muito bem como saber se é ou não é. Tem gente que diz que é, um cara meio maluco lá, e os arqueólogos dizem que não é.
Você pode visitar essa montanha com um tour. A gente viu no hostel que tinha opções para visitá-la, mas eu não sei se vale tanto a pena, mas é bem curioso. A região de Sarajevo é bem interessante para você esquiar. E as principais estações de esqui ali na região são a Bjelašnica e Jahorina. Essas estações têm preços bons, que atraem muitos europeus, e elas foram utilizadas na época dos Jogos Olímpicos de Inverno.
Outra atração é conhecer Skakavak, uma região ideal para quem gosta de praticar mountain bike ou bicicross. Skakavak fica distante a apenas 15 km de Sarajevo e é um dos melhores locais do mundo para praticar mountain bike e bicicross. Vamos falar agora um pouquinho sobre a comida típica da Bósnia, que é muito deliciosa.
O país tem uma série de comidas e bebidas típicas e vários doces que devem ser consumidos.
Uma das bebidas mais conhecidas da Bósnia-Herzegovina é o café bósnio. Ele é servido com toda delicadeza em recipientes feitos de cobre. Foi a primeira vez que eu vi o Maurílio tomando café e toda a história.
E eu gostei bastante. Os bósnios, eles adoram carne, então você vai encontrar vários pratos salgados bem gostosos que vão te deixar bem satisfeito. A gente destaca o goulash, que é aquele ensopado de carne bem temperado, normalmente servido com pão caseiro. E é um prato bem típico do Império Austro-Húngaro.
E é muito bom, vale muito a pena, principalmente no inverno. Além disso, tem o burek. O burek é uma delícia, é uma massa folheada recheada com carne, e aí ele é chamado de burek. Quando é recheado com queijo, é chamado de sirnica. Com espinafre, é chamado de zelianica. Com batata, é chamado de krompiruza. E com maçã, é chamado de jabukovaka. E sem dúvida, é algo que você deve provar na Bósnia-Herzegovina.
O prato nacional do país é o cevap, que são enroladinhos de carne, que são servidos dentro de um pão pita, acompanhados com cebola.
Esse seria o fast food bósnio. E é um fast food muito bom, bem melhor do que o tradicional.
A gente comeu o goulash, o burek e o cevap e a gente gostou bastante, vale a pena comprar e experimentar. Além disso, por causa da influência turca, os pratos com cordeiro fazem bastante sucesso na Bósnia e também, como a gente falou, pratos com carne em geral, muitas vezes servidos com iogurte, que é típico do Império Otomano e da Turquia.
Nos restaurantes não tradicionais, é bem comum você encontrar um prato feito com arroz, batata frita e um pedaço de carne e um pouquinho de salada. Ou seja, fome você não vai passar na Bósnia, você não vai achar comida estranha, pelo contrário. É tudo muito saboroso e brasileiro que normalmente come muita carne vai estar em casa.
Além do café, a bebida típica do país é a rakia, que é a cachaça. É um destilado de frutos bem forte, que é servido em todo o país e é bem comum nos Balcãs. Então, é uma opção também para você consumir.
Só tome cuidado, porque pode ter de 40% de álcool até 80% de álcool, principalmente as feitas em casa. Então, pode ser uma bebida que você pode ficar meio bêbado.
A gente também listou algumas curiosidades sobre a Bósnia e Sarajevo. Uma delas é que em Sarajevo você vai encontrar as Rosas de Sarajevo. E essas Rosas de Sarajevo são pequenas crateras que foram resultados de explosões de granadas e nesses pontos pessoas acabaram sendo mortas por causa dessas granadas. Então as pessoas pintaram essas crateras de vermelho para rememorar aqueles que foram mortos naqueles pontos.
Outra curiosidade é que a Herzegovina é uma região que pertence à Bósnia. Uma questão geográfica: a Herzegovina é uma região mais baixa, que tem um clima mediterrâneo, enquanto a região da Bósnia é mais alta e montanhosa.
O nome Bósnia vem de uma palavra indo-europeia, bosana, que significa água. Então, esse nome acaba combinando com o país, porque o país possui belos lagos, rios e cachoeiras. E, além disso, o país também tem uma pequena saída para o mar que corta a Croácia. É a cidade litorânea de Neum, onde tem o porto.
Uma frase bem comum na Bósnia-Herzegovina é a seguinte: nós temos mais história do que podemos suportar. Infelizmente, isso fala bastante sobre o país, mas a gente espera que a história da Bósnia seja cada vez melhor.
Outra curiosidade é que a Bósnia-Herzegovina, ela foi a única seleção estreante em Copas na nossa Copa, na Copa do Brasil, em 2014. E a gente quer destacar o texto escrito pelo Marcelo Adnet, que é um fanático pela Bósnia e torceu pelo país mesmo, pela seleção. Ele escreveu um texto chamado Por que Torcer pela Bósnia? E a gente vai deixar o link no post, é um texto bem legal que fala muito desse sentimento da Bósnia e das guerras e da paixão pelo futebol. Eu mesmo torci bastante para a Bósnia-Herzegovina contra a Argentina, mas não deu, a seleção da Bósnia acabou perdendo.
Mesmo antes da gente saber que iria visitar a Bósnia, né?
Exatamente.
Outra curiosidade histórica foi que em 1995, a banda U2 lançou a música Miss Sarajevo, que conta em forma de poesia as dificuldades da população local durante o período da guerra. Bono já afirmou que essa foi uma das suas músicas prediletas, e ele a compôs em um famoso café de Sarajevo no ano de 1995. Mas qual é a sua conclusão sobre por que visitar Sarajevo?
Sarajevo foi um lugar que a gente se sentiu muito bem, a gente se sentiu em casa, muito devido ao povo, que é bem amigável, e a cidade tem muitas coisas legais. A gente destaca a culinária, a arquitetura, os bares, porque a vida noturna na cidade é bem forte e atrai muitos europeus. E o legal da cidade e do país, da Bósnia-Herzegovina, é a diversidade religiosa e cultural que o país possui. São ótimos atrativos, acabam atraindo muita gente, e como a gente falou, Sarajevo vem se tornando local de destaque de turismo, e o turismo vem sendo cada vez mais forte no país. Então, a gente acredita que se você vai para a região dos Balcãs, você vai para a Croácia ou vai para a Sérvia, você tem que ir para Sarajevo, você tem que ir para Bósnia-Herzegovina, porque é um país muito legal para se visitar, e não é só o turismo de guerra, você vai encontrar lá muitas atrações interessantes de se conhecer, muito por ser um país, eu diria que único, formado então por essa diferença religiosa que no final forma uma multiculturalidade bem forte. E como as pessoas falam, é uma pequena Jerusalém, que em um pequeno espaço você vai encontrar vários templos religiosos. Então é um local bem legal que pode ser visitado e que ainda não é tão visado pelos brasileiros. Além disso, é bem barato.
Nós esperamos que você tenha gostado de Sarajevo, que você tenha se surpreendido com essa cidade especial, essa cidade multicultural, rica e muito interessante. Não se esqueça de comentar nas redes sociais, como Facebook, Twitter e Instagram. Nos fale o que você achou de Sarajevo e se você pretende um dia conhecer a Bósnia-Herzegovina.
Você também pode mandar um e-mail para a gente para o contato@guiadonomadedigital.com. E outra coisa é votar a gente no iTunes, dando 5 estrelinhas para a gente melhorar no ranking e ajudar o Papo Viagem Podcast.
Não se esqueça das 5 estrelinhas no iTunes. Você também pode assinar o feed para receber todos os episódios do Papo Viagem Podcast.
Então, muito obrigado por ter acompanhado esse episódio e a gente se vê na próxima quinta, no próximo episódio do Papo Viagem Podcast.
Vala!
Fala e até lá! Falou!
Attention, please.
Este é o episódio 012 do Papo Viagem Podcast. Fala do jeito que eu sei. Tá. Este é o episódio 012 do Papo Viagem Podcast.
Vai,
que merda.
Vai, toca adiante.
Tem que esperar. Bastiachia.
Não, aí vai ficar muito marcado, mano. Falar contínuo.
Bastiachia.
Que é o centro.
Bastiachia.
Bastiachia.
É? Bastiachia. É que a Rita é pronúncia em inglês.
Uhum.
Bastiachia. Bastiachia. Tá.
Que é o centro. Você fala que é o centro.
Em Bastiachia. Em Bastiachia. Em Bastiachia.
Você pode visitar o Museu da Cerveja.
Posso pago... falar?
Pode falar. Posso falar? Parra.
Parra. Não me deixa conversar. Tá. Chamada de Saravesca. Chamada de Saraivesca Capivara.
Capivara. Saravesca Capivara.
Chamado de Saravesca. Eu acho que já deu.